Inteligência artificial, visões interdisciplinares e internacionais. É uma obra coletiva que compila ensaios sobre temas como direitos autorais na era, não é, da inteligência artificial, uso de robôs no sistema judiciário brasileiro, além de oferecer uma análise aprofundada dos desafios e questões legais relacionados à inteligência artificial no Brasil, com perspectivas internacionais, inclusive. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Eduardo Tomassi Vícios Filho, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, ajudou a organizar essa obra. Vamos começar falando de uma forma mais geral, né? Essa obra, ela traz aí material importantíssimo para quem quer entender um pouco melhor a inteligência artificial. São ensaios que ajudam a entender o impacto e também a abrangência dessa tecnologia em diversas áreas. E aqui nos interessa também, né, na área da justiça, do poder judiciário. Conta um pouco para a gente o que é que tem nesse trabalho.
Essa obra é importante porque é resultado da visão dos professores da Faculdade de Direito a respeito do tema. Uhum. E também de outros professores de universidades estrangeiras com os quais a USP tem convênios acadêmicos. E nesse sentido, nós procuramos organizar essa obra coletiva que sintetiza os diversos aspectos jurídicos da inteligência artificial nas diversas áreas do direito, entre as quais o direito civil, o direito do trabalho, o direito processual. Então, como você mesma disse, né, ou seja, nós procuramos abranger estudos relacionados ao uso da inteligência artificial na justiça, nos processos judiciais. Nesse sentido, até contou com o texto do ministro Dias Toffoli, que é ex-aluno da casa. Uhum. E também outros aspectos que têm chamado muita atenção da sociedade, que correspondem aos direitos autorais, à criação de músicas por inteligência artificial, ou até mesmo o que gerou polêmica do uso de imagens de pessoas já falecidas como se vivas fossem, que foi um caso de um comercial que emocionou muitas pessoas, mas teve uma série de questionamentos jurídicos em relação a isso.
Compreendo. Inclusive, os aspectos legais do uso dessa tecnologia já estão bem caracterizados? Deve ter sido um ponto que aparece aí em alguns dos textos desta obra, não é? Isso já está definido, essas questões legais relacionadas à IA?
Não está, porque não é só no Brasil, no mundo inteiro esse assunto está em andamento. Nós não temos uma lei em um país que já regulou esse assunto. Na Europa está em vias de se concretizar uma legislação. No Brasil nós temos dois projetos de lei em andamento, um diferente do outro. O máximo que a gente tem em relação à inteligência artificial é quanto ao seu uso no tratamento de dados pessoais, porque aí se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é uma proteção insuficiente. Mas não há ainda uma disciplina concreta a respeito de questões envolvendo a pessoa humana, né? Um assunto que foi debatido até mesmo se a inteligência artificial poderia ser equiparada a uma pessoa, já que ela pode gerar conteúdos e também pode causar danos às demais pessoas. Isso foi também debatido, já se encaminha para o entendimento de que é uma ferramenta e não uma pessoa. Mas essa dúvida apareceu não só no Brasil, como no exterior. E por isso é que os professores da faculdade se debruçaram fazendo essas pesquisas, deixando registradas essas percepções para ajudar mesmo no encaminhamento de soluções. E essa parceria entre a Universidade de São Paulo com outras universidades, como, por exemplo, a Universidade de Lyon, que é uma grande parceira nossa, de desenvolvermos esses pensamentos conjuntos, porque esses debates servem não só para nós, quanto para os colegas do exterior.
Não tenha dúvida. Eu, inclusive, lhe perguntar sobre se em outros países essa, digamos, essa discussão ou determinação em lei já avançou, mas pelo jeito é que estamos todos ainda entendendo, né, esse processo.
Exatamente. Uhum. Nós estamos ainda tateando essa matéria, né? Porque o mundo está mudando, né, com uma grande velocidade. É só ver o chat GPT, uhum. Deu tempo da gente tratar, né, desse assunto, né, era muito recente, mas pode ver que em um ano provocou uma revolução enorme na vida das pessoas, e nem conseguimos imaginar o que vai ser, por exemplo, o ano de 2024 nessa matéria. Por isso, a importância da gente pensar em tentar identificar os fundamentos sólidos para conseguir, por exemplo, a responsabilização de quem faz um mau uso dessa ferramenta, que foi um assunto que me coube neste trabalho.
O senhor vai falar disso já. Por falar em bom uso, mau uso, que impacto isso já tem no sistema judiciário brasileiro, né? Eu sei que tem, inclusive, um projeto que é do STF, do Supremo Tribunal Federal, com uma ferramenta para auxiliar, por exemplo, em análise de recursos extraordinários, né? Especialmente na classificação de temas de repercussão geral, por exemplo, né? Então, assim, é possível fazer bom uso dessa ferramenta, uso seguro, digamos assim, dessa tecnologia. Esse é um exemplo. E que outros impactos, sim, no sistema judiciário?
Sim, esse assunto é bem interessante, porque foi tratado pelo próprio ministro Dias Toffoli, uhum, junto com o diretor técnico de informática do Supremo Tribunal Federal. Então, não só o Supremo Tribunal Federal, quanto outros tribunais, mas a liderança coube ao STF de usar essa ferramenta para fazer um filtro de quais recursos são cabíveis ou não. Ou seja, já fariam uma espécie de um resumo e já indicaria para o gabinete do ministro se aquele caso tem ou não uma repercussão geral, se é cabível ou não. Isso foi o começo, mas agora, até nessa nova gestão do ministro Barroso, de já se fazer a síntese do processo inteiro. E, por um lado, isso dá mais celeridade; por outro lado, os profissionais da área do direito têm muito medo de se perder a análise humana, porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter esse elemento humano. A inteligência artificial é uma ferramenta, o resultado da aplicação é frio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a lei e a equidade. Isto é, não podemos aplicar a lei de uma maneira implacável. Nós temos que sempre ter o elemento humano. Isso é que tem incomodado muitos juristas, suscitando questionamentos, falando que é inconstitucional, que isso é descabível, mas é o futuro, né? Porque os processos estão em grande quantidade, as tecnologias estão aí, e é realmente complicado fechar os olhos e deixar de usar. Seria o equivalente aos anos 60, ou não querer usar o computador, calculadora, né? Esse é o futuro, né? Nós precisamos simplesmente analisar as consequências dessas ferramentas, não só no Poder Judiciário, quanto em direito do trabalho, né? Porque hoje, por exemplo, o gerente do serviço não é somente uma pessoa, mas é um algoritmo que vai falar, vai ali, vai acolá. As grandes plataformas são controladas por algoritmos. Aquilo que era feito por humanos hoje é feito automaticamente. Uhum. Isso também tem gerado muitas discussões no âmbito do direito, não só no Brasil quanto no exterior.
Às vezes é muito difícil, né, para o cidadão comum que faz uso da internet, assim, com a maior naturalidade, entender um pouco essa questão do algoritmo, né? Você controla ou é controlado, né? Você busca ou é buscado, né? É um processo ainda difícil de entender. Agora, e a sua contribuição, professor, sobre que tema específico o senhor escreve nessa obra e dá a sua parcela, né, de contribuição também nessa discussão?
A minha parcela, pelo menos para mim, foi bastante interessante, porque inicialmente eu estava com uma visão negativa, uhum, a respeito da inteligência artificial.
Mudou?
Estava com uma visão negativa. E ao desenvolver a pesquisa, eu tive a ideia de fazer um levantamento de casos que já estavam no Poder Judiciário questionando o uso dessas ferramentas. Eu imaginava que os resultados seriam negativos. Mas o que eu descobri? Que a inteligência artificial, quando questionada, provou-se que ela estava correta. Por quê? Porque ela tem sido usada para o combate a fraudes. Então, muitas pessoas que queriam causar danos aos bancos, às plataformas, entraram com ações judiciais falando que se sentiam prejudicadas, injustiçadas, e, na verdade, se comprovou o contrário, que essas pessoas estavam de má fé, agindo incorretamente, e que a inteligência artificial protegeu a coletividade. Situações em que houve uma condenação foi justamente quando não se usou. Isso é bastante interessante, a percepção de que a inteligência artificial teria protegido a pessoa de um mal maior, e como não se fez uso da ferramenta, daí teve a condenação. Então, nesse sentido, ao terminar essa parte da pesquisa, eu vi um alento, eu vi uma perspectiva bastante interessante, que faz com que a gente não deva ter medo do uso das tecnologias. Só não devemos abusar quanto ao seu uso, e também devemos ter consciência e buscar os fundamentos sólidos para que possamos no futuro ter legislações seguras que possam resultar no uso dessas tecnologias em prol de todo mundo.
Há algum outro aspecto que eu queira comentar que foi fruto dessa discussão, porque inclusive houve o lançamento desse trabalho, essa obra, né, que é coordenada, essa obra coletiva.
Essa obra é bastante interessante porque está na ordem do dia. E esperamos que possa servir de subsídio, essa pesquisa da Universidade de São Paulo possa servir de subsídio para o legislador conduzir os debates no Congresso Nacional para que possamos ter uma lei brasileira de inteligência artificial. E essas contribuições de professores estrangeiros só reforçam essa parceria, essa projeção internacional da Universidade de São Paulo, porque também esses professores reconhecem que estamos desenvolvendo também a ciência em relação a esse tema tão importante.
A gente vai continuar acompanhando e trazendo aqui detalhes sobre essas discussões, as discussões que os especialistas no mundo todo vêm fazendo, né? Essa obra, como eu já disse, obra coletiva coordenada pela professora Silmara Quinelato, com organização do professor Eduardo Tomassi Vícius Filho. Eles são do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Inclusive, o professor Tomassi Vícius é autor de um dos textos, né? Professor, vamos continuar conversando sobre isso. Não esgotamos aqui esse tema, né? Muito instigante. Mas, mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição.
Eu agradeço sempre a oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.